entrevista.
E a gente conversa agora com o jornalista Ivan Godoy, o nosso comentarista internacional, sobre os desdobramentos da guerra no Oriente Médio. Ivan Godoy, muito bom dia.
Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvintes.
Ivan, ontem o presidente dos Estados Unidos deixou o mundo em suspense, porque, afinal de contas, na rede social Truth, que é a rede social do Trump, ele disse fortemente, eu acho que num dos tweets ou numa das postagens mais fortes com relação a, até para o estilo Trump, diz que uma civilização poderia ser exterminada durante a madrugada e às 21 horas a gente saberia se isso iria acontecer ou não. O mundo ficou em suspense, mercado internacional, bolsas globais, enfim, mas minutos antes das 21 horas do horário de Brasília, o presidente Donald Trump recuou e agora anunciou um cessar-fogo de 2 semanas. O que é que aconteceu, Ivan Godoy?
Bom, houve uma preocupação internacional sobre essa escalada no conflito que o Trump anunciava, né? Por quê? A destruição em massa de instalações de uso, inclusive civil, né, no Irã, ia provocar uma retaliação do Irã contra os países do Golfo, principalmente, que estão, digamos, mais à mão do Irã, né, para o ataque, estão mais perto. E iria provocar também uma destruição da infraestrutura desses países, o que provocaria, então, danos realmente terríveis para a economia mundial. Porque uma coisa é fechar ou abrir o Estreito de Hormuz, né? A gente sabe que o fechamento do Estreito de Hormuz provocou graves problemas para o abastecimento de combustíveis no mundo, né? Mas a destruição já das próprias instalações de petróleo ligadas à indústria petroleira, a destruição dos portos também, dos gasodutos, oleodutos, ia provocar aí sim um dano que ia demorar anos em ser, digamos, solucionado, em ser reduzido. Porque uma coisa, como repito, é abrir ou fechar o Estreito de Hormuz. Outra coisa é você reconstruir toda a indústria petrolífera que seria destruída na retaliação, né, nessa luta, tanto a destruição do toda a infraestrutura do Irã, aí não estamos falando, inclusive, só da indústria petrolífera, mas da questão da produção de energia, né? Das usinas que produzem energia. E uma coisa de efeito imediato, que é a destruição das instalações de dessalinização da água, né? Que, como você sabe, esses países são desérticos e, basicamente, a água vem do mar, ou seja, eles pegam a água do mar, tiram o sal e tornam essa água potável. Então as consequências durariam anos, né? E as consequências para a economia mundial também. Então, por sorte, essa escalada se deteve, né? Foi muito bom que se tenha se detido, principalmente temos que destacar a importância do Paquistão nessas negociações, né? Uhum. O Paquistão tem boas relações tanto com os Estados Unidos quanto com o Irã. Aliás, tem uma longa fronteira com o Irã, tem algumas uma série de semelhanças culturais com o Irã, e o Paquistão realmente fez um grande esforço, né? O primeiro-ministro do Paquistão, o chefe do exército do Paquistão, e conseguiu esse acordo na última hora, né? Faltando hora e meia para esse panorama de destruição.
Agora, Ivan, o presidente Donald Trump, com esse cessar-fogo, adiou esse ultimato contra o Irã por 2 semanas, ele disse ter condicionado a medida à abertura completa do Estreito de Hormuz. Segundo autoridades da Casa Branca, Israel também fará parte da trégua, e a mídia israelense diz que o cessar-fogo também inclui o Líbano. Como é que fica agora? A guerra fica suspensa, o Estreito de Hormuz finalmente vai ser aberto? Quais são as expectativas para essas 2 semanas?
Eu vou começar pelo último ponto, que isso sim está confuso. Se realmente esse cessar-fogo inclui ou não o Líbano. Como você sabe, o Líbano acabou entrando, né, no conflito, porque o grupo Hezbollah, né, que é considerado terrorista por vários países, mas no Líbano é um partido político, o grupo Hezbollah decidiu apoiar o Irã e entrou em conflito com Israel. Então, Israel revidou de uma maneira muito forte, e o que vemos é que o Líbano já teve ao redor de 1.500 mortes e 1.200.000 pessoas deslocadas, tiveram que abandonar, principalmente o sul do Líbano, né? Tiveram que abandonar suas casas. Então a situação do Líbano é terrível, mas devo dizer que, apesar de que a imprensa inicialmente falou que o Israel também ia cessar o fogo lá no Líbano, o primeiro-ministro Netanyahu disse que não, que o Líbano não está incluído no cessar-fogo e que a luta continua no Líbano. Então, temos aí uma situação, né, que tem que ser resolvida também, né? Tem que se chegar a um acordo se, afinal, o Líbano está ou não incluído neste cessar-fogo. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, a abertura do Estreito de Hormuz vai se efetivar. Neste momento, há 2.000 navios esperando para atravessar o estreito, tanto querendo entrar no Golfo Pérsico para pegar carga de petróleo e cargas de outro tipo, né, também, né, entregar cargas de outro tipo, como também os que estão retidos nos portos dos países do Golfo, ou estão, digamos, fundeados, né, lá, estão no mar esperando, né, para sair. Então são 2.000 navios, ao redor de 20.000 marinheiros na expectativa. Isso então aparentemente vai acontecer. Agora a dúvida é até que ponto os Estados Unidos vão aceitar as propostas do Irã, os famosos 10 pontos do Irã, que já o Trump disse que serão a base de toda a discussão. Porque esses pontos são muito favoráveis ao Irã. Por exemplo, um dos pontos que está mais preocupando diversos setores é que o Irã, de acordo com a proposta, ele teria o controle sobre o Estreito de Hormuz. Então, muita gente está comentando que, quando se fala de evitar a bomba atômica do Irã, né, está se dando ao Irã, então, no caso, o Irã teria uma bomba atômica econômica, porque a qualquer momento ele poderia fechar o estreito. Evidentemente, ele pode também, como agora fez, né, mesmo não tendo legalmente um controle sobre o Estreito de Hormuz, ele pode provocar um fechamento do estreito. Agora, há outros pontos também. O Irã propõe uma retirada total militar dos Estados Unidos do Oriente Médio. Isso seria evidentemente inaceitável pelos Estados Unidos, né? Ele quer também que se acabem com aquelas sanções contra o Irã. Todo tipo de sanções que, aliás, há décadas, né, o Irã sofre, que prejudica muito sua economia. E também a liberação do dinheiro iraniano, que está congelado em diversos bancos ao redor do mundo. Então, são vários pontos que são bem favoráveis ao Irã. Agora, possivelmente, a maioria desses pontos não seriam aceitos, mas os Estados Unidos, ele pode aceitar parcialmente. Então, aí haverá a negociação. Vamos ver quem vai ter mais vantagem nessa negociação. Mas o que podemos dizer é que o mundo respirou aliviado.
Sim.
Mas há uma coisa que é certa: os efeitos econômicos, mesmo acabando agora essa crise, mesmo voltando à normalidade, as exportações, que não vão voltar tão rapidamente à normalidade, as exportações de combustível, de petróleo, de gás, a verdade é que o mal já está feito, né? O dano já está feito à economia mundial. O próprio FMI já disse que o mundo vai ter um crescimento menor e vai haver também uma inflação maior em todo o mundo. Então, infelizmente, essa guerra trouxe efeitos muito negativos, não só para os países envolvidos, mas também para o mundo inteiro.
Bom, por enquanto, o que resta para a economia global é aproveitar essas duas semanas de trégua, porque os efeitos são diretamente ligados aos mercados globais. Só para você ter uma ideia, o barril tipo Brent, que já chegou a $120 o barril no pico, despencou para 94, só com o anúncio aí do cessar-fogo de duas semanas. Mercados globais, falei agora há pouco no mercado econômico, todos em forte alta, mercados asiáticos que já fecharam, os mercados mercados norte-americano e europeu também, mercado brasileiro, enfim. O que resta agora é aproveitar essas duas semanas e torcer para que nesse acordo, durante essas duas semanas, haja realmente um acordo que permita tanto o estreito de Hormuz ser aberto, como uma certa estabilidade mundial, porque a economia precisa dessa estabilidade para se recuperar. Como você bem falou, o estrago já está feito, mas quanto mais estabilidade, melhor para os mercados globais. Ivan Godoy, muito obrigado pelas suas informações, atualizações importantíssimas sobre mais esse capítulo. E ontem, realmente, o mundo ficou em suspense com esse ultimato aí do Donald Trump. Ivan, um abraço grande e até uma próxima oportunidade.
Um abraço e com a esperança de que finalmente acabe de vez essa guerra, né? Que sabemos que esse é o interesse do mundo inteiro, inclusive do próprio presidente Trump.
Sem
por motivos de política interna, né? Ele está interessado em acabar já com essa guerra, e Irã, evidentemente, e o mundo todo. Então, vamos concluir essa conversa com a nossa esperança de que a paz volte a essa região do mundo.
Muito obrigado, Ivan Godoy.